Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, por diversas vezes nós subimos aqui a essa tribuna para fazer críticas à política de corte de gastos do governo Temer, por diversas vezes. E aqui a senadora Regina, no seu pronunciamento, acabou de enfatizar a realidade dessa política de corte de gastos que está afetando profundamente os estudantes brasileiros, as famílias mais pobres do nosso país, as pessoas que precisam de uma habitação, precisam da sua casa própria. Eu e outros senadores alertamos para o risco de adoção de medidas restritivas de despesas, como é o caso da PEC 55, que é a atual emenda constitucional 95. Com essa emenda, o governo abriu mão do seu papel importante como indutor da economia. Os economistas mais respeitados afirmam que, em momento de retração da economia, de diminuição dos empregos, os governos devem, sim, aumentar os seus gastos, especialmente os gastos sociais. Exatamente o contrário está sendo feito pelo governo Temer. O próprio FMI, que tantas vezes tentou impor o seu receituário liberal, já desaconselhou política desse tipo. Artigo assinado por três economistas do fundo afirma que, em vez de gerar crescimento, algumas políticas neoliberais aumentam a desigualdade, colocando em risco uma expansão duradoura. Não se trata aqui de defender a gastança desenfreada. A gente sabe que é preciso ter limite, que tem que ter controle das despesas, planejamento. Absolutamente, a gente não quer que o Estado brasileiro gaste de forma desenfreada. Não é essa a situação. Não se trata disso, mas o Estado precisa cumprir o seu papel de protetor social dos mais pobres. Precisa cumprir o seu papel de redutor das desigualdades e de agente do crescimento econômico sustentável. Aliás, esse foi o programa econômico que venceu as eleições de 2014. Esse programa foi aprovado pelo povo brasileiro nas eleições de 2014. E enquanto não houver outra eleição que determine um programa diferente, essas são as linhas básicas que deveriam ser seguidas, porque foi aprovado pelo povo brasileiro. Assim é a democracia. Além do mais, está claro que exatamente quando os empregos faltam, quando as pessoas têm mais dificuldade, o Estado precisa se fazer presente, garantir atendimento em saúde, melhorando a formação educacional e profissional e todas as outras áreas. O Estado tem que estar presente, fortalecendo, garantindo as políticas de inclusão social. E são exatamente essas áreas que o governo tem desprezado. Não é por outra razão que a economia brasileira demora a dar sinais de recuperação. Infelizmente, esses efeitos negativos da política recessiva já são sentidos no meu querido estado de Roraima. De acordo com estudos da consultoria Tendências, assinado pelo economista Adriano Pitoli e noticiado pelo jornal O Globo, Roraima está entre os 12 estados cujas economias regrediram nos últimos 2 anos. A queda em nosso estado foi de 5,7%. O tombo foi tão grande que chegaram a níveis de uma década atrás. Inaceitável. A lista dos estados que empobreceram traz também São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Distrito Federal. Embora a recessão tenha efeitos fortes nessas regiões, seus efeitos são muito mais sentidos nos estados menos industrializados, como o meu estado de Roraima. E é neles em que a recuperação, se ela vier, vai demorar mais. Dependemos muito de verbas federais. O meu estado precisa muito do apoio financeiro do governo federal. Ocorre que parte significativa dessas verbas estão atreladas à arrecadação de impostos, que têm sido fortemente impactados pela crise. O que temos, portanto, são os efeitos nefastos da política que reduz as despesas do Estado sem critério algum, apenas para satisfazer o desejo momentâneo de agentes do mercado. A economia brasileira é refém desse ciclo vicioso. Quanto mais se cortam os gastos sociais, mais empobrecida fica a sociedade brasileira. E assim, o governo, seguindo a velha cartilha, promove mais recessão. Precisamos interromper isso. O Estado precisa agir para diminuir os efeitos da recessão, especialmente nos estados mais pobres, como o meu estado de Roraima, como os estados da região norte do nosso país, que sofrem inúmeras dificuldades em todas as áreas, em áreas básicas como a infraestrutura. O meu estado, por exemplo, nós ainda não temos energia elétrica segura, confiável. É o único estado da federação que ainda está isolado, que não está interligado ao sistema elétrico nacional. Isso é inaceitável. Já tivemos inúmeras audiências com o governo atual, a bancada federal de Roraima, promessas foram feitas para tomarem iniciativas, tomarem decisões no sentido de avançar para tirar os entraves da conclusão do Leão de Tucuruí. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. Dificuldades imensas, como, por exemplo, ontem foi aprovado aqui a medida provisória que faz mudanças no ensino médio. Nós não somos contra as mudanças no ensino médio. Muitas mudanças precisariam ser feitas, mas nós contestamos e não aprovamos a forma autoritária como essas mudanças foram propostas, sem ouvir professores, sem ouvir especialistas, sem ouvir estudantes, sem ouvir a sociedade brasileira. Medidas que impõem despesas adicionais para os estados, porque são os estados que fazem o ensino médio em nosso país. Ora, se nós temos restrições orçamentárias na área de educação imposta pela Emenda Constitucional 95, como é que os estados vão ampliar a carga horária do ensino médio, tornar suas escolas de tempo integral, se os recursos para a educação serão reduzidos, serão diminuídos? O meu estado, por exemplo, 10 escolas foram credenciadas para que se ofereça ensino integral. E aí, o governo federal vai apoiar o governo do estado? Vai colocar mais recursos para quê? Para ampliar, para melhorar a estrutura dessas escolas? Nós temos lá escolas que precisam ser ampliadas, reformadas, precisam ser comprados laboratórios de informática, bibliotecas, e não tem recursos disponíveis do governo federal para ser repassado ao governo do estado para que se possa efetivamente oferecer essa ampliação da carga horária nas escolas públicas da nossa capital, do nosso interior, em Rorainópolis, em Caracaraí e em outros municípios que terão escola de tempo integral. Isso nos preocupa muito. Isso nos preocupa muito. Por essa razão, a gente votou contra as reformas do ensino médio proposto pelo governo federal, porque nós identificamos falhas, dificuldades imensas para a implementação dessas medidas. Senhor presidente, muito obrigada. Muito importante a gente estar aqui nessa quinta-feira, nesse debate, falando das dificuldades dos nossos estados, falando das necessidades de melhoria da educação do nosso país, falando principalmente nas dificuldades da economia do nosso país, que reflete profundamente em nosso estado, em todos os nossos estados, e especialmente no meu estado de Roraima, que é um estado que depende ainda do repasse de recursos do governo federal. Muito obrigada, senhor presidente.